paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, e habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Santo, Deus Fiel, eu te exalto e glorifico o teu nome. Eu sei, Pai querido, que tu és o Deus da minha salvação. Eu sei que tu és o Senhor da minha vida. Eu sei que tu és a torre forte, o meu abrigo. Eu sei que tu és o meu consolo. E agora eu sei que a tua palavra, Pai querido, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, para me guiar, para me fazer caminhar nessa jornada, para alcançar a tua presença dia após dia. Eu sei, Pai querido, que a sua palavra, Pai querido, é que me dá forças e me mantém firme para poder dizer que eu tenho um Deus que vive está e que governa sobre tudo. Então, diante da tua palavra, venha, Pai querido, me conduzir, venha me guiar, venha direcionar a mim e o seu povo, Pai querido, para que possamos marchar confiantes, mais uma vez, que estamos indo no caminho certo, diante da tua presença e da tua palavra, diante de Cristo, em busca da nossa nova, da nossa pátria celestial, em busca da nossa pátria celestial, que é viver contigo eternamente, Jesus. Te agradeço, Senhor. Venha falar conosco. Abra os nossos corações, ó Pai querido, e derrame da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para transformar toda a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te exalto e agradeço. Amém e amém. Bom, mais um ano está se encerrando e mais um ano se iniciando, e nós estamos aqui diante da presença do Senhor, diante da glória do Senhor, diante do poder do Senhor, para honrá-lo segundo a sua palavra e para viver segundo a sua palavra. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e talvez ela é usada. Talvez não, ela já foi usada por diversas vezes de forma errada, de forma equivocada, né, pelas pessoas. Né? Quando você tem alguma frustração com alguma pessoa, você lembra desse versículo, ou as pessoas lembram desse versículo e falam: é maldito o homem que confia no homem. E simplesmente se esquece do que vem a seguir. Né, quantas vezes eu já ouvi esse versículo, né, quando as pessoas acham que estão sendo traídas, pessoas acham que estão sendo enganadas, né, ali por pessoas comuns do seu convívio, da sua família, ou até mesmo amigos, colegas de trabalho, ou pessoas que você acaba de conhecer ali e acredita e dá crédito àquela palavra que ela foi lançada para você, e as coisas não acontecem da maneira que foi dita para você, e você lança essa palavra, as pessoas lançam essa palavra dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Mas Deus, ele quer tratar isso na sua vida, porque talvez esse ano você sofreu alguma frustração neste ano ou nos anos que passaram e falou essa palavra: maldito é o homem que confia no homem, porque você se frustrou por causa da atitude de alguma pessoa ao seu respeito. E talvez você baseou toda a sua vida, toda a sua história frustrada por causa disso. Porque maldito é o homem que confia no homem. E porque você deu crédito à palavra de alguma pessoa. E eu quero te dizer hoje que Deus vem para tratar as nossas vidas e para restaurar as nossas vidas e nos colocar no caminho certo, que é a sequência desses versículos. A nação aqui de Judá e de Israel já estava corrompida há anos, por gerações até chegar a Jeremias. Isaías já havia falado da corrupção do povo de Israel. Isaías já havia profetizado que eles seriam levados para o cativeiro. Jeremias vem e tem a mesma tônica. Só que Jeremias, ele sempre tenta atrair o povo, assim como Isaías tentou ali atrair o povo, dizendo, olha, volte-se para o Senhor, volte-se para o Santo de Israel, né? Isaías, no livro de Isaías, ele tem uma passagem que é maravilhosa, que é a passagem ali, acho que do capítulo 35 ou 37, que ele fala ali da restauração que Deus faria em Sião, e ele fala assim que existe um caminho que nem os loucos errariam. E esse caminho era o caminho santo, o caminho do Senhor. E esse caminho era o caminho que ele havia pregado até aquele capítulo. E após aquele capítulo ali, Isaías havia pregado, olha, existe um caminho excelente, que é o caminho do Senhor. Volte para o Senhor teu Deus, porque, como diz na sequência, no capítulo 41, diz que Ele é o Deus que nos toma pela mão, nos levanta, nos ajuda, nos fortalece, nos dá segurança. É um Deus que está conosco. Isaías já havia pregado, Isaías já havia profetizado para o povo que se o povo não se voltasse para ele, iria para o cativeiro. E Jeremias vem numa mesma situação, vendo um povo corrompido. Se você ler aqui esse mesmo capítulo 17 de Jeremias, você lê no começo, você vai ver que o povo estava totalmente apegado aos outros deuses, né? Eles confiavam nas imagens, ele conhecia todos os locais de adoração, eles invocavam os outros deuses, eles cultuavam os outros deuses, tinham prazer na cultura de adoração dos outros deuses e se esqueciam do Deus Todo-Poderoso. E se esqueciam do Senhor. E se você ler a sequência desse capítulo 17, você vai ver que o povo vai falar assim: olha, por que Deus não responde? Por que Deus não fala conosco? Por que Deus não cumpre a sua palavra para conosco? Os olhos deles estavam tão cegos, que Deus estava cumprindo a palavra dele para com o povo de Israel e de Judá. E eles não entendiam, porque eles queriam somente ver as bênçãos do Senhor, mas não estavam vendo. Eles não estavam vendo a resposta de Deus pelos seus atos e seus pecados. E nós estamos vagando da mesma forma, não digo eu e você, eu digo a humanidade está vagando da mesma forma. Ela está procurando respostas de Deus e criticam Deus por tudo. Fala, cadê a resposta de Deus, do Deus bondoso, do Deus misericordioso? Cadê a resposta do Deus que é bonzinho, que vai nos tomar pelas mãos? Mas esquecem da resposta de Deus pelos nossos atos, esquecem da resposta de Deus pela forma que nós agimos, esquecem da resposta de Deus pela conduta que nós vivemos. Porque Deus diz que se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Mas se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar. A palavra do Senhor diz que se nós o invocarmos, Ele vai nos responder. Mas se nós não o buscarmos, não vamos ter resposta dEle. Deus, ele fala para Salomão ali no templo, né? Olha, se o meu povo me buscar, me invocar, orar, se achegar a mim e se humilhar de todo o coração, eu ouvirei. Mas as pessoas querem ver um Deus que socorre sem simplesmente clamar. Quer ver um Deus que é o amor puro e verdadeiro, que é o nosso Deus, mas sem simplesmente o invocar de todo o coração, para poder depois apontar ao dedo. E era isso que a nação de Israel fazia. Eles queriam resposta de Deus, mas não estavam vendo que a resposta de Deus já estava sendo dada, já estava sendo pregada pelos profetas. Quantas vezes os profetas foram ali profetizar e orientar para que o povo voltasse para ele? Quantas vezes Samuel teve que repreender Saul, porque Saul não buscava o Senhor da maneira correta, e até quando ele achou que estava fazendo correto, ele estava fazendo errado, porque ele não estava obedecendo a palavra de Deus. E existe uma diferença muito grande, que nós precisamos entender, que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, além daquilo que nós pensamos que é certo. Porque o que você e eu pensamos que é certo, não quer dizer que Deus pensa que é certo. Aquilo que nós achamos que é resposta de Deus, não quer dizer que seja resposta de Deus porque você acha que é certo. Porque a resposta de Deus sobre as nossas vidas, a correta, é aquela que vem da voz do Senhor e que determina a bênção sobre a minha vida e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Você foi feito para abençoar os outros e não para buscar a bênção somente para você. Você foi criado para ser resposta de Deus para este mundo. E era isso que Jeremias estava fazendo ali. Ele estava sendo resposta de Deus para uma nação que estava corrompida e perdida. E por mais que ele falasse, a nação não o ouvia. Né? E como eu disse, maldito é o homem que confia no homem, que confia nos homens, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Olha só, quantas vezes a sua confiança neste ano, que tem sido um ano totalmente atípico de tudo que já vivemos, né? De tudo que já vivemos nessa geração, que tem sido um ano onde as pessoas têm tido o isolamento social maior da história, né? Não porque desejaram deixar de falar com seu próximo nas ruas, mas porque foram obrigados a viver isso por causa de uma pandemia. Neste ano, você estava acreditando todas as suas esperanças em alguém. E não deu certo, e não se cumpriu. Neste ano, você estava acreditando toda a sua esperança nas suas atitudes, na sua vida financeira, colocando ali, olha, eu possuí uma vida estável, a minha vida está boa, e você colocou todos ali seus créditos naquilo que você tinha na sua conta do banco. Neste ano, você colocou todo o seu crédito em alguém, colocou sua esperança em alguém, e essa esperança não estava no Senhor. E ela vem a sucumbir. Né? Porque no ano passado, no ano de 2019 para 2020, você traçou metas, planos, projetou toda a sua esperança. E talvez, na virada deste ano, você esqueceu de colocar toda a sua esperança em Deus. Talvez na virada deste ano, no começar deste ano, você ouviu propostas de pessoas falando, olha, larga o seu emprego e vem trabalhar comigo, porque você vai ver que nós vamos prosperar. E nada aconteceu da maneira que você planejou. E você disse, olha, maldita hora que eu fui confiar na palavra de alguém. E eu e você precisamos olhar para nós mesmos e ver em quem nós estamos confiando. Porque a palavra das pessoas não vão determinar a sua vida, meu querido. Agora, as suas atitudes vão determinar o trajeto e a história da sua vida. Maldito o homem que confia nos homens. Maldito o homem que confia no homem. Será que neste ano, o crédito que você deu, além de acreditar a sua confiança nas palavras das pessoas, o crédito que você deu foi no seu próprio instinto? Foi na sua própria maneira de agir e viver? Foi nos seus próprios pensamentos? Será que neste ano o crédito que você deu para Deus foi menor do que o crédito que você estava dando para si mesmo? Dizendo, eu consigo. Dizendo, eu posso fazer. Dizendo, está nas minhas mãos o realizar. Porque eu possuo todos os meios para alcançar. Será que neste ano você pegou e disse, Senhor, a minha vida é tua, e você deixou ela no altar, ou você tomou essa vida do altar mais uma vez para si e decidiu e teve todas as decisões da sua vida baseadas naquilo que você queria que acontecesse? Será que neste ano você olhou para Deus e disse, Deus, lembra que eu disse na virada do ano que a minha vida está diante do teu querer, da tua vontade, e no meio do caminho você disse, Deus, eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma é a forma que eu vou prosperar. Enquanto Deus estava esperando que você clamasse a Ele, para que Ele desse a resposta, e para que você vivesse de forma plena aquilo que Ele tem para você. Quantas vezes, no decorrer dos anos, nós colocamos as nossas esperanças no Senhor numa virada de um ano para o outro, e no dia seguinte nós já estamos fazendo a nossa própria vontade, sem sequer perguntar a Deus. Porque se nós invocarmos a Deus, Ele vai nos responder. Ele é um Deus que jamais nos deixa só nas nossas orações quando nós o invocamos. Mas qual é a sua posição? Qual é a sua posição diante de Deus? Qual foi a sua posição diante do Senhor em cada decisão que você tomou? Foi assegurada pela presença do Rei da Glória? Foi decretada por Ele o sim para que se cumprisse? Foi buscada a resposta no Senhor? Porque tudo aquilo que nós plantarmos certamente colheremos. Se você plantar aquilo que você deseja nesse ano que vai se iniciar diante de Deus, na presença de Deus, com aval dele, dizendo, olha, essa é uma boa terra para que você semeie e coloque a sua confiança, porque está, essa terra está ligada a mim. Essa terra foi a que eu preparei para que você lançasse a semente. Essa é a terra que eu preparei para que a sua vida prospere. Tudo que você fizer no ano de 2021 com certeza irá prosperar. Mas se você traçar uma linha, um plano, uma meta baseado nas suas vontades, naquilo que você sonha para você, com certeza não vai adiantar aqui como o povo aqui na frente disse. Olha só o que o povo disse: aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra, mas não insisti eu contigo, para que não se afastasse a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes que o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça, destrói com a destruição dobrada. Olha que o povo dizia, onde está a palavra do Senhor? Para que o seu 2021 seja um ano abençoado. Você não vai poder cobrar do Senhor onde está a palavra do Senhor. Você vai ter que viver a palavra do Senhor para que ela se cumpra na sua vida. A nação de Judá e de Israel estava dizendo, onde está a palavra do Senhor? Porque eles esperavam o quê? Pô, Deus que me tirou do deserto, ali tirou a Abraão do deserto, fez ali a descendência dele entrar no Egito e ali ter uma população crescer e ter um governador chamado José no Egito e serem abençoados, e depois viraram escravos e depois foram libertos pelo Senhor, com as mãos poderosas do Senhor, foram tirados, andaram no deserto por 40 anos, conquistaram a terra prometida, conquistaram um reino que era ali considerado por muitos um reino que jamais poderia ser possuído por outra nação, porque tamanho era o seu exército, tamanho eram as riquezas desse governo, e foi um reino que foi quebrado e foi destruído, e eles estavam dizendo assim, ó, Deus sempre nos socorreu, mas Deus sempre orientou sobre a conduta que o povo devia ter, e a resposta pela conduta do povo veio, e eles estavam falando, onde está o Senhor? Onde está o Senhor, meu querido? Não adianta você perguntar onde está o Senhor se você não invocá-lo. Não adianta você perguntar onde está Deus se você não levar a sua vida para diante dele, diante do altar dele, e se prostrar diante dele. Porque o nosso Deus, ele não muda. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos ter a resposta dele. Ele não muda. Deus queria falar com a nação de Judá e de Israel da mesma forma que estava falando com Jeremias. E por isso ele usava Jeremias para falar. E por isso ele usava Jeremias para pregar. E Deus está querendo falar com você e com a sua família hoje, através dessa palavra. E quer falar com as pessoas que estão ao seu redor hoje, dizendo para você essa mesma palavra, para que você pregue essa palavra a tempo e fora de tempo para seus amigos, para seus irmãos, para a sua família. É tempo de você determinar um ano diante da presença de Deus para a sua vida e dizer, esse ano eu não vou tirar nada das tuas mãos, mas eu vou deixar tudo diante de ti, porque o Senhor vai preparar a boa terra para que eu lance a semente e prospere. É momento de você não confiar na força do seu próprio braço, meu irmão. É momento de você não confiar naquilo que você pode fazer, mas confiar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. É momento de você parar de pensar na sua, racionalizar as coisas, pensar da maneira com a sua inteligência, mas esperar em Deus e viver aquilo que Deus tem para você. É momento de você deixar a palavra de Deus te envolver e viver tudo aquilo que Deus tem para ti. É momento de você se desligar das coisas materiais durante a jornada do seu ano e buscar as coisas lá do alto. É momento de você dizer, eu estou ligado na videira verdadeira e eu quero viver toda a vida que Ele tem para mim neste ano. É momento de desprezar as coisas deste mundo e viver as coisas de Deus. É momento de olhar para Deus e falar, Senhor, Tu és o meu alvo, e eu vou viver contigo. Não estou dizendo que você deve deixar de ter sonhos e viver o melhor nessa terra, mas para viver o melhor nessa terra, nós temos que ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus diz no livro de Salmos, né? Que eu e você vamos comer o melhor dessa terra e viver o melhor dessa terra, se nós obedecermos a sua palavra. Se nós vivermos a sua palavra. O Senhor disse para ali através de Moisés, para toda a nação de Israel, que a palavra do Senhor devia ser inculcada na cabeça das crianças. A palavra do Senhor diz através de Deus para que quando existisse um rei no meio da nação de Israel, ele tivesse o livro da lei, assim como os sacerdotes tinham, para ele pregar a palavra do Senhor para a sua nação. A palavra de Deus, ela tem que ser a base da sua vida em 2021, para que não haja frustrações. Ela tem que ser a base da sua vida no ano de 2021. E se você fizer todos os atos corretos que ouvem na palavra de Deus, seu 2021 vai ser fantástico, vai ser brilhante. Olha só o que diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Seu coração não pode estar longe de Deus. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares árduos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Esse é o desfecho para aquele que deixa de ouvir a voz do Senhor. Esse é o desfecho para aquele que deixa de andar segundo a palavra de Deus. É uma vida seca, sem valor, no meio do deserto, não consegue ver bem algum, porque não há vida. Não há vida no meio do deserto. Não há nada, não há esperança. Eu e você precisamos olhar para Deus. Eu e você precisamos olhar para Deus para que as nossas vidas sejam totalmente diferentes do que isso que foi lido aqui. Mas olha o versículo 7, que coisa maravilhosa que Deus diz. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Onde está a sua confiança hoje? Onde está a sua confiança no dia de hoje? Estamos encerrando o ano e iniciando um outro, novo. Mas onde está a sua esperança? Eu acho interessante que nas empresas, né, quando você entra geralmente numa empresa, você vê um placar bem grande, né, principalmente em indústria. Você vê um placar bem grande, dizendo, né, nosso recorde e dias de trabalho com segurança. E se você adentrar, vão ter empresas que vai estar lá, mais de 2 mil dias de trabalho seguro. Esse é escrito nosso recorde. E embaixo vai estar escrito assim, olha, há 3 dias trabalhando com segurança. Ou você vai ver, né, um número assim, 200 dias de trabalho seguro, sem nenhum acidente, zero acidente, e 10 dias trabalhando em segurança. Ou você vai ver uma empresa que vai estar assim, nosso recorde, 1.000 dias. Dias de trabalho seguro, 1.000 dias. Daí no dia seguinte você vai voltar nessa mesma empresa, vai estar escrito, 1.001 dias. Dias de trabalho seguro, 1.001 dias. Coloque isso agora, mentaliza isso na sua vida. Vão ser novos 365 dias para nós vivermos o ano que vem. Vão ser novos 365 dias para vivermos o ano que vem. E você tem que colocar assim, ó. Há um dia confiando somente no Senhor. E embaixo vai estar escrito, um dia confiando no Senhor. No dia seguinte vai estar, nosso recorde, 2 dias confiando no Senhor. E embaixo vai estar, dois dias confiando no Senhor. E que seja a marca de 365 dias confiando no Senhor, e embaixo esteja escrito também 365 dias confiando no Senhor. Esse tem que ser o placar da nossa vida. Por mais que as situações sejam adversas, por mais que as situações sejam difíceis, todos os dias nós temos que ter um placar aonde o nosso recorde e os dias confiando no Senhor sejam o mesmo. Porque Deus, Ele não mudou. Ele não mudou quando as adversidades vêm sobre a sua vida, meu irmão. Ele continua agindo, Ele continua falando, Ele continua trabalhando mesmo nos dias de adversidade. Olha o que Ele diz aqui, ó. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O que acontece comigo e com você quando as coisas não acontecem da maneira que planejamos? O que acontece comigo e com você quando as coisas não acontecem como planejamos? Olha só. Vai vir um calor intenso. Vai vir um calor intenso sobre aqueles que confiam no Senhor. Vai vir uma dificuldade que você não consegue compreender sobre aqueles que confiam no Senhor. 2020 provou isso. 2020 provou isso. Quantas pessoas estavam ali como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, e começou a vir sobre ele o calor intenso que ele não esperava, que foi essa pandemia. Momentos de dificuldade. E as pessoas estavam ali com as suas árvores que estavam frondosas, começaram a murchar. Mas aquele que estava no Senhor se manteve firme. Se manteve firme mesmo no tempo de sequidão, aonde estava surgindo esterilidade sobre as outras vidas. Pessoas estavam perdendo o emprego. Pessoas estavam ali passando por momentos difíceis. Mas aquele que estava no Senhor estava dizendo: o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu companheiro, o Senhor está comigo, cuidando da minha casa e da minha família. E por mais que venha a adversidade, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que a graça dEle me basta no meio das dificuldades. Eu sei que Ele vai me sustentar. Muitas árvores estavam plantadas, mas não estavam próximas do ribeiro das águas vivas. Veio a dificuldade, veio a adversidade, e começaram a perguntar: aonde está o Deus que estava me abençoando? Aonde está o Senhor que não ouve a minha oração? Aonde está o Senhor que não está cuidando, não está zelando pela minha casa? Mas aquele que tem as suas raízes firmadas na terra verdadeira da palavra de Deus, aquele que tem as raízes firmadas na terra que foi preparada por Deus, que as suas raízes alcançam o ribeiro das águas vivas, vem sim o dia de calor, de intensa dificuldade, e a única coisa que ele sabe dizer: permaneço crendo, porque o meu Senhor vai agir. E 2021 vão ter dificuldades, meu querido, mas o seu placar vai ter que ser 121 dias, nosso recorde, confiando no Senhor. E embaixo, 121 dias, dependendo das mãos de Deus. Eu e você temos que ter o nosso placar dia após dia. Ele não pode mudar a nossa confiança diante de Deus. Vão vir as adversidades, mas o Senhor está contigo. Ele é o Deus que fez acalmar a tempestade. Ele foi que disse para as ondas do mar se aquietarem. Ele foi o Deus que falou para os discípulos não temerem, porque Ele estava presente. E Ele é o Deus que está dizendo para você: olha, as águas do mar podem se agitar, mas eu estou presente e eu posso mandar elas se aquietar. Olha, as águas do mar estão agitadas, mas eu digo para você: pode andar sobre as águas, porque eu estou contigo. Olha, está difícil de se ver uma esperança olhando para a humanidade, mas eu, Senhor, seu Deus, estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu adestro as suas mãos para o combate. É o nosso Deus, é o nosso Deus que cuida de nós. Mesmo no dia de intenso calor, a sua árvore estará com folhas verdes e produzindo bons frutos. Mas a sua dependência no ano que virá não pode ser baseada naquilo que você vive, mas em quem você acredita a sua fé. E a minha fé está em Deus. A minha confiança está em Deus. e que a sua fé e a sua confiança no ano de 2021 esteja em Deus. Eu sei que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É um Deus extraordinário. Não limite o seu Deus com a condição que você vive. Limite a sua condição ao seu Deus. Porque tudo que nós vivemos é passageiro e transitório, mas Deus é eterno. A sua palavra é eterna. A resposta que Ele tem para aqueles que o buscam, para aqueles que o honram, para aqueles que o adoram, para aqueles que o invocam, é muito maior do que as maldições que podem alcançar as nossas vidas. Se nós dependermos de Deus, tudo aquilo que Ele planejou para nós, nós iremos viver. Por isso que eu leio aqui o livro de Salmos novamente, o mesmo que eu abri este culto, eu vou ler esses versículos, porque é a palavra de Deus e resposta de Deus para nós. Salmos capítulo 37, versículo 1 ao 5 diz: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Versículo 6. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É isso que Deus tem para nós. Temos que olhar somente para Ele, ter prazer nele, aguardar por Ele e a resposta dEle, e confiar nele. E Ele cumprirá o desejo dos nossos corações. Temos que depender de Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre verdes, estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca e nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha a resposta de Deus: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Que em 2021 as suas obras sejam obras que Deus deseja que seja para a sua vida. Profetize. Anuncie o ano do Senhor. Pregue a glória de Deus aonde você for. Creia no Senhor teu Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você se achar pequeno, incapaz de fazer a obra de Deus, olha o que ele disse para Jeremias no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta das nações. Mas eu disse, isso foi Jeremias: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E talvez você esteja dizendo que não é capaz de executar a obra de Deus. E Deus está dizendo que a todos a quem a Ele enviar, Ele irá te usar e irá falar através de você. Não se preocupe, meus irmãos. Quem fala através das nossas vidas é Deus. Quem marca a nossa história é Deus. Quem agirá através das nossas vidas é Deus. O que nós temos que fazer é agir da maneira que Ele deseja. Que 2021 seja um ano pleno das realizações de Deus sobre a sua vida e através da sua vida. E que você possa ter um calendário, que seja ele virtual, seja no papel, que você possa arriscar ele e dizer: mais um dia confiando no Senhor, mais um dia seguindo, vendo as mãos de Deus sobre minha vida, mais um dia obtendo resposta do Senhor, mais um dia vendo que as mãos de Deus estão sobre mim, mais um dia adorando o Senhor das nações. Esse é o desejo de Deus, que seja mais um dia na presença dEle. Mais um dia aguardando, ansiando e desejando a presença dEle sobre a sua vida. O povo de Israel e de Judá queriam as bênçãos de Deus sem andar com Ele. E dessa forma não vai funcionar. Deus vai nos retribuir, vai nos recompensar de acordo com a nossa conduta e de acordo com as nossas obras. A sua conduta tem que ser de fé. E as suas obras têm que existir ações. As suas ações vão determinar a sua fé. Isso não tem a ver com salvação. Tem a ver com uma vida abençoada aqui nessa terra. Porque a nossa salvação não depende de obras. A nossa salvação não depende de obras, porque essa obra já foi realizada por Cristo lá na cruz. A nossa salvação não depende de obras humanas. O apóstolo Paulo diz isso de forma bem clara no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vou ler este versículo. Versículo 8 de Efésios, capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, as praticarmos. Viu? Não tem a ver, o que estou falando aqui não tem a ver, as suas obras e sua conduta não tem a ver com a sua salvação agora neste momento. A sua fé e a sua obra, ela tem que existir. Você tem que crer no Senhor, seu Deus, de todo o coração e seguir conforme a orientação dEle. Mas a salvação não vai ser pelas obras. A salvação vai ser por meio de Cristo Jesus. Então, que neste momento você possa estar dizendo mais uma vez: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque eu sei que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu sei que o Teu sangue lá na cruz foi o preço da minha salvação. Eu sei que a Tua morte e a Tua ressurreição foi a redenção para dizer que eu posso viver da mesma maneira que o Senhor e um dia habitar contigo eternamente e adorá-lo como o Senhor da minha vida. Que você possa entender isso. Salvação tem a ver com a morte de Cristo naquela cruz e o sangue dele derramado sobre mim e sobre você, porque a palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir a Sua palavra e a Sua orientação. E diz: santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. E nós temos que cumprir ela. E se nós a cumprirmos, nós vamos ser o homem e a mulher que teme ao Senhor. O homem e a mulher que teme ao Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, para o ano de 2021. Você vai dar vida, você vai dar frutos, você vai ter folhas verdes, você vai ter uma vida forte, você vai ser sombra para as pessoas que estão desamparadas, porque Cristo Jesus habita em você. Que você possa encarar o ano de 2021 dizendo: mais um ano na presença de Deus. E riscar todos os dias dizendo: eu confiei e perseverei no Senhor, desde o dia 1º até o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2021. E quando chegar 2022, se Nosso Senhor assim não tiver voltado, você possa iniciar um novo ciclo dizendo: mais um ano na presença do Senhor, nosso Deus. Isso é o que Deus tem reservado para mim e para você. Uma vida estável e segura na Sua presença. E mesmo que venha um intenso calor, as Suas folhas permanecerão verdes e dará bons frutos a tempo e fora de tempo. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, e engrandecemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, e o bendizemos, porque sabemos que não há outro Deus, não há outro Senhor das nossas vidas, não há outro Rei, não há outro Deus Poderoso, senão o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, nós Te exaltamos, e sabemos, ó Pai querido, que a salvação não é por obras, não é por aquilo que fazemos, mas foi por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, é por aquilo que o Senhor fez para nos resgatar, para nos restituir, para sermos chamados filhos de Deus, ligados à videira verdadeira e para vivermos bem nessa terra. Mas Deus Todo-Poderoso, nós estamos determinando que para este novo ano que vai se iniciar, nossas vidas estarão diante do Rei da Glória, nossas vidas estarão diante da presença daquele que nos salvou, nossa vida estará diante daquele que nos chamou para viver todo o seu poder e para executar toda a sua palavra sobre nossas vidas e para abençoar os nossos irmãos e para dizer que o Senhor é dono dos nossos corações e para dizer que vamos seguir todos os seus caminhos. Lâmpada para os nossos pés, Pai querido, e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, é a Tua presença, é a Tua glória. E sim, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o governador máximo das nossas vidas. E tudo que vamos fazer neste ano que vai se iniciar vai ser segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade. Não vamos deixar que nada nos afaste da Tua presença e daquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos deixar que nada se intrometa entre nosso Senhor e a nós, servos do Deus Altíssimo. Te exaltamos, Senhor, e glorificamos o Teu nome e pedimos: venha, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade sobre a Tua igreja e sobre os Teus filhos. Pai querido, que nós, Pai querido, possamos ser, Pai querido, como a árvore plantada junto às águas, e que as nossas raízes se estendam ao ribeiro das águas vivas, que é o Senhor. E não vamos temer calor, não vamos temer as dificuldades deste ano que virá, porque nós sabemos que as nossas folhas sempre estarão verdes. Não vamos ficar ansiosos com tempos de adversidade, porque nós sabemos que jamais deixaremos de dar fruto no Senhor. Esta é a palavra que o Senhor tem para a sua igreja. Esta é a palavra que eu creio. E esta é a palavra que foi determinada para a minha vida e para a vida da tua igreja. E nós vamos viver ela, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Rei da Glória. Muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém e amém.